HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara.
Olá, seja bem-vindo a mais um HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara.
O meu nome é Cauê Linden.
O meu é Elisane Monteiro.
E a gente está de volta aqui para falar sobre um assunto que a gente já levantou a bola no HostCast anterior, já falamos sobre esse assunto inicialmente e avisamos que esse podcast seria sobre esse assunto, que é a produção de conteúdo e a divulgação desse conteúdo utilizando redes sociais. No HostCast anterior, a gente levantou uma coisa que está acontecendo, não sei se classificaria como um problema, a gente vai definir isso até o final do podcast, e quem me alertou em relação a isso foi o Cauê. Cauê, o que foi que você percebeu que está acontecendo ultimamente aí pelas internets?
Guaná, não é bem um alerta, uma coisa errada que está acontecendo com a internet, é uma constatação. Cada vez mais as pessoas estão usando o Facebook como sua principal ferramenta na internet. Acho que fica muito claro pra gente que tem muita gente que usa a internet e o Facebook é sinônimo de internet para a maioria das pessoas hoje. E as pessoas estão pegando o conteúdo delas e jogando no Facebook de uma forma diferente do que acontecia com a blogosfera.
Uhum.
A blogosfera que começou a puxar a democratização das mídias, a todo mundo poder ter opinião, a cada um ter o seu espaço próprio. Ela foi um movimento que está perdendo força por conta da presença virtual que o Facebook permite o internauta propagar.
É engraçado, você falando isso, eu pensei nisso. A gente passou por fases. A gente teve a fase da internet que quem produzia conteúdo, quem produzia e tal, eram só grandes empresas. Você só era visto como um leitor.
Uhum.
Aí nós tivemos as explosões dos blogs e da Wikipedia, do conteúdo colaborativo.
Isso.
E aí cada um virou produtor do seu próprio conteúdo.
Isso.
Beleza, essa foi uma segunda fase que a gente passou. Agora a gente tá vivendo uma fase em que as pessoas só produzem conteúdo para redes sociais, que é onde os seus amigos estão, então elas estão mostrando o conteúdo somente em um canal ou em vários canais, mas em canais de redes sociais. Não mais, como você falou, os blogueiros. Não tem mais a coisa do blog, do site e tudo mais.
Exatamente. Então, muitas pessoas elas estão abdicando de ter um site porque a necessidade delas de se fazer escutada e de falar é atendida pelo Facebook.
Sim.
E o Facebook ele é mais simples, o Facebook ele já compartilha, teoricamente, exibe o que você fala para os seus amigos, ou no caso de empresa, para as empresas. Então, está acontecendo, na verdade, uma canibalização do conteúdo pelo Facebook. Então, é esse fenômeno que a gente vai discutir nesse podcast e explicar o que tem de bom, o que tem de ruim, e o que você precisa saber quando você decide que a sua presença na internet ela vai ser através do Facebook. Então, a gente vai debater um pouquinho e ouvir os casos, ouvir o que cada um aqui pensa em relação a esse assunto, porque não é um tema recorrente, as pessoas não estão falando sobre isso. E é uma coisa que a gente tem observado acontecer.
E é bom que a gente deixe claro, a gente está usando o Facebook como exemplo porque é a rede social mais famosa do Brasil. Mais famosa acho que no mundo, né? No Brasil ela está bem forte. É fato que tudo que a gente está falando se aplique a outras redes sociais. O Google+, o Pinterest, o Twitter, cada um no seu nível. Talvez uma coisa que aconteça no Facebook não aconteça tudo com o Twitter. Mas é fato que as pessoas estão usando o Facebook e outras redes sociais para tentar substituir um blog ou um site.
Não digo nem substituir um blog ou um site. Assim, o usuário, o internauta, ele tem a necessidade de ter a opinião dele,
uhum,
ou de exibir o produto dele. Isso era a única forma que se tinha de fazer antes, era tendo um site na internet.
Uhum.
E agora não. Agora qualquer minha avó consegue usar a internet e publicar uma foto com a minha filha na internet.
Sim.
Então, as pessoas usam o Facebook como se fosse a internet.
Uhum. A internet é o Facebook.
A internet
pra muita
é
gente.
O Facebook para a maioria das pessoas hoje, como era o Orkut. É que o Orkut não chegou ao estágio em que o Facebook chegou. A gente está em outro. O Facebook é um nível acima ainda do que o Orkut trouxe pra gente.
E você que tá ouvindo pode estar pensando assim, Tom, mas até que ponto eles querem chegar? Quais são os pontos que eles querem apontar? Então, a partir de agora, a gente vai apontar tudo aquilo que a gente conseguiu raciocinar aqui numa conversa antes de a gente gravar, e vocês vão entender quais são os pontos que nós vamos levantar, e você, cada um de vocês, vai, né, raciocinar e ver, bom, realmente, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena. Então a gente vai ver, a partir de agora, quais são os tópicos que a gente levantou em relação a essa questão que o Cauê acabou de levantar.
Guanabara, no início você comentou sobre as mudanças, né? Que os meios de comunicação grandes detinham o poder da informação. Sim. E vieram os blogs e o leitor passou a ser um produtor de conteúdo. Uhum. E para você escrever um blog, você tinha que elaborar um conteúdo, escrever um pesquisar e criar alguma coisa interessante. E agora com as redes sociais, eu observo o empobrecimento do conteúdo. Onde as pessoas escrevem frases ou no Twitter de 140 caracteres ou uma besteirinha no Facebook. E elas produzem conteúdo, mas não são conteúdos
aprofundados
e de qualidade.
Isso é verdade. Então, a primeira preocupação que a gente está apontando aqui é que os conteúdos que antes eram bem trabalhados, eles acabam ficando como... Eu vou usar teu termo de novo, empobrecimento mesmo. Porque isso acaba se refletindo numa tendência de que... Não estou dizendo a população brasileira, estou dizendo os jovens brasileiros. O jovem brasileiro não está conseguindo escrever. Ele não está acostumado a ler e por conta disso ele não está acostumado a escrever. É importante pra caramba você refinar aquilo que
Sim,
você tá produzindo.
Elaborar o que você tá escrevendo e não escrever uma coisa, um fast food.
Eu vejo a Lili aqui, a Lisane é a nossa gerente de marketing aqui na empresa e ela produz os conteúdos que vão ser divulgados. Ela passa, às vezes, horas e horas e horas pensando em qual é a melhor maneira de falar isso e ficam brilhantemente escritos. Mas isso leva tempo. Então, a primeira preocupação que a Lisane levantou é totalmente certa. As pessoas não estão se preocupando em produzir um bom conteúdo. Então, o primeiro passo, eu acho que seria essa coisa. Você começar a se preocupar e começar a produzir algo com... Produzir um conteúdo com conteúdo
Seria um retrocesso. Você ganhou o poder da palavra e agora você tá usando...
Abrindo mão dele.
E você tá usando ele de maneira errada, de maneira fútil, talvez. Com muito meme, muito besterol e pouca inteligência.
Vamos dar um exemplo aqui do próprio Guanabara. Antigamente ele tinha o site guanabara.info. Então você ia no site dele, você via as palestras dele, você tinha o Guanacast... E um dia o Guanabara descobriu o Facebook.
Eu que apresentei.
Foi a culpa da Lisane.
A culpa é minha, foi mal,
e aí,
gente.
Tipo, aquele cara super criativo, que, porra, todo mundo sabe que o Guanabara é. E que se dedicava ao site dele, que lançava promoção no site, ia cultivando comentários. Quantas vezes a gente criou posts que tinham 800 comentários. Sim, era aquilo.
Cacete.
Aquilo, ele mantinha uma comunidade. Era como se ele fosse o dono da rede social. Mas o cara, ele é extremamente criativo e muito comunicativo. E, de repente, ele recebe uma ferramenta que é o Facebook. O Facebook permite ele expressar a opinião dele e ter, de imediato, um reflexo nos usuários. Então, aquilo mexe com o cara que, por mais inteligente que ele seja, existe uma tendência de você continuar ali no Facebook alimentando o conteúdo numa rede terceira, a ponto de você, aos poucos, sem perceber e deixando de lado um trabalho que você fez ao longo dos anos e que rendia e que gerava parceria, anúncios, enfim. Assim, o que está acontecendo com o teu conteúdo? De repente, o Guanabara virou um humorista no Facebook.
Eu só falo besteira,
ele bota piadinha. O doente mental...
E quando ele bota uma coisa séria, a repercussão é muito baixa.
É zero.
O doente mental do Cauê Linden, ele tinha um site. E naquele site tinha vários artigos que o cara... E o que ele faz hoje? Ele entra no Facebook e só fala de futebol.
Reclama do Flamengo.
Então isso é um empobrecimento do conteúdo.
Verdade.
E quando você começa a poder gritar como se você estivesse num estádio de futebol para todo mundo ouvir, a tendência é que você vai ter pouco conteúdo. É como comparar um livro com uma revista em quadrinho. Entendeu? Então é bem diferente o conteúdo de mídia social... Porque era um conteúdo de blog em que você discutia um post com os usuários. É bem diferente.
E aí, beleza. Falamos de produção de conteúdo. Aí o cara se conscientizou que ele tem que produzir mais. Aí ele vai produzir coisas mais elaboradas e manter no Facebook. Né? Ou em qualquer outra rede social. Qual é o grande problema disso, Cauê?
Assim, o principal problema técnico de quem condiciona a sua presença, a sua opinião, o seu produto, a sua loja, a opinião da sua empresa, só pelo Facebook, é que ele não vai ser indexado no Google. Então, a gente, durante quantos anos a gente falou sobre SEO, sobre otimização, sobre como você está mais disponível, e quando você se restringe ao Facebook, o Google, ele, não sei se é novidade para alguém, o Google não entra post por post no Facebook, indexa tudo que você, todo o teu conteúdo no Google. Então, quem fizer uma busca no Google, ele não vai achar o conteúdo que você escreveu num post super sofisticado. Então, esse por si só já é um fator que condiciona você a não estar só no Facebook.
E até se você fizer uma busca no próprio Facebook, você não vai encontrar o que você escreveu há 6 meses atrás, a menos que você saiba a data que você escreveu.
Facebook não permite uma busca por conteúdo, permite por página ou por pessoa.
É um consumo imediato. O que ficou pra trás, desceu na timeline e sumiu.
Faz um exemplo aí. Verifica, por exemplo, uma marca que você gosta pra caramba. Vai no Facebook e vê o que ela fez no Natal. Sabe? Você vai ter que saber. É claro, Natal você sabe a época, mas vai ver uma coisa que ele fez. A última promoção que ele fez. Sei lá.
Você tem que procurar coisas específicas, você não consegue achar algo.
Você não consegue ir igual no Google, você digita lá um termo e ele acha no Facebook. Não existe.
Tem que ir por uma data específica, não pelo conteúdo.
E fora que esse conteúdo, como o Cauê falou, não está indexado. Isso é. Se você digitar isso no Google, você não encontra nada dentro do Facebook.
Uma frase que eu gosto muito, que eu escutei, foi do Matt, do criador do WordPress, que ele fala que é o seguinte, que no conteúdo, quando você está no Facebook, você é o produto. Então, quer dizer o seguinte, que todo o teu conteúdo, ele vira produto, você vira um produto do Facebook. O que, que as pessoas estão indo lá? Estão indo lá para consumir você. Então, na verdade, eles vão botar, vão ganhar em cima da tua opinião. A gente vai explicar um pouco isso mais pra frente, né, nas questões de propaganda, mas é o seguinte, quando você tá pegando e criando teu conteúdo e botando dentro da latinha do Facebook, aquela propriedade sobre o conteúdo é do Facebook. Então, apesar de ter sido a opinião sua. Então, acho que é uma observação que eu faço.
Guanabara, sabe o que eu tava pensando?
Ah.
O pessoal que tá escutando deve estar querendo fazer pergunta, não?
É, né? E a gente não tá escutando, né?
É.
Engraçado que as pessoas escutam a gente e a gente não escuta eles.
O que você acha da gente pedir pro pessoal mandar as suas dúvidas?
E aí a gente pode escutar eles.
Eu acho uma boa ideia.
Como é que eles fazem, então, Lili?
Pro pessoal interagir com a gente, tem que mandar um e-mail pra hostcast@hostnet.com.br, colocando o assunto, a pergunta e os contatos que a gente vai telefonar pra você gravar a sua pergunta, pra a gente responder e colocar no programa.
A gente pode mandar telefone, ou pode mandar o contato de Skype, que também a gente consegue.
Pode gravar por Skype.
Isso aí. Então, assim, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta,
também
se você sugerir uma pauta, eu queria que vocês falassem sobre alguma coisa. A gente vai falar o seu nome no início do programa. Olha, essa pauta foi sugerida pelo Joãozinho lá de Cachoeira de Ipapemirim. Né?
Cachoeira de onde?
De Ipapemirim. Não sei se existe. Acho que não, né? Mas, enfim, a gente pode dizer o seu nome no início, se for sugestão de pauta, e a gente vai fazer programas respondendo sua dúvida. Então, se você tiver uma dúvida sobre cloud computing, hospedagem, web como um todo, ferramenta, eu tô com uma dúvida em WordPress, alguma coisa. Então, a gente vai te ajudar. Então, a gente vai ter episódios específicos que vão tirar a sua dúvida. E vamos falar seu nome, né, seus contatos e tudo mais. Então, entre em contato com a gente, manda seu e-mail, manda sua dúvida para hostcast@hostnet.com.br. Escreve lá, bota como é que a gente pode entrar em contato com vocês e vocês vão fazer parte do Hostcast.
Quando você joga o seu conteúdo no Facebook, está na plataforma dele. Se ele quiser tirar do ar por achar indevido, ele tira. Ele usa o seu conteúdo para se promover. O que acontece? Você bota uma palavra específica, ele te mostra um anúncio.
Uhum.
E ele ganha dinheiro em cima do que você escreveu.
Sim, se você fizer uma postagem, por exemplo, falando que o Matt do WordPress fez uma viagem para a França. Provavelmente na direita ali vai aparecer pessoas que constroem site com WordPress, viagens para a França, pacote de hotel na França. Então, assim, ele tá usando aquele conteúdo para monetizar e não é
E você não
que
ganha nada. Enquanto se você tem um blog ou tem um site, você coloca lá uma propaganda do Google e tal, você recebe dinheiro com aquele clique. E você detém a opção de querer colocar e querer exibir propagandas no seu conteúdo ou não. E com o Facebook você é obrigado a aceitar isso.
É, outro dia eu tava falando com a Lisane e com o Cauê agora antes de gravar. Eu tava conversando com uma amiga no Facebook, chat. Eu abri a janela do chat, ela tava me falando de uma viagem que ela fez e das viagens que ela pretendia fazer. Então ela falou, ó, vou pra tal lugar. E começou na direita a aparecer propaganda pra mim. Eu tirei um print e mandei pra ela. Eu falei, olha aqui, Valéria, tá aparecendo propaganda pra mim exatamente do lugar que você quer ir, sabe?
Assim, o Google também faz isso. No Gmail, você bota um e-mail, também aparece a propaganda, né? Isso é comum. Parece uma invasão de privacidade,
mas
seria?
Isso está previsto aonde?
Nos termos de uso.
Que ninguém lê.
Você só clica e aceita.
Quando você cria uma conta no Facebook, você está dizendo que aquilo que você vai produzir pode ser utilizado pro Facebook do jeito que ele achar melhor. Outras redes sociais, vamos rede social, outros serviços, por exemplo, o YouTube. O YouTube agora ele tem máquinas para identificar se o seu vídeo tem um conteúdo, tá usando uma música com direitos autorais, sei lá. Automaticamente, assim que termina o upload, você pode ter um vídeo bloqueado ou eliminado. Depois de 1 milhão de visualizações, você tem um vídeo totalmente eliminado. Você pode perder a sua conta definitivamente. Então, você fica sujeito a termos contratuais que você não leu e você fica sujeito ao bel prazer de quem criou aquela rede ou de quem criou aquele serviço. Se eles quiserem manter ali, ok. Se eles quiserem usar a sua postagem para ganhar dinheiro com outras coisas, eles podem usar. Você autorizou isso. Ao passo de que quando você tem um site,
você detém a sua autonomia do seu conteúdo.
É. Acho que é uma coisa assim, legal de deixar bem clara para quem está ouvindo esse hostcast, que é o seguinte. É muito evidente que ter uma página no Facebook não é a mesma coisa que você ter um site próprio. Para começar, eu acho que a gente não falou nada sobre isso. Quando você tem um site próprio, normalmente você vai registrar um domínio seu, que vai ter uma referência. Quando você registra um domínio, aquilo é uma propriedade sua na internet.
Sim.
Aquilo tem um valor, e aquele valor tende a longo prazo, conforme você vai botando mais conteúdo, conforme você vai melhorando, ele tende a se tornar uma propriedade com cada vez mais valor. Que é totalmente diferente do Facebook. No Facebook você tem a URL lá, Facebook/Guanabara, Facebook/Pisani. No site, a partir do momento que você registrou um domínio, o domínio é teu, você vai poder trocar de provedor, você vai poder apontar para onde você quiser. Ninguém vai poder usar o mesmo domínio que você tem na internet. Então isso já dá uma relação de propriedade. Você é dono daquele domínio, aquele endereço vai ser usado só por você. E daí começam fatores que vão mais à frente. Quando você usa o Facebook, a opinião dele está na plataforma do Facebook, a gente falou, não vai ser encontrado pelo Google, ele está numa rede fechada. Quando você cria um
pode
site,
ser eliminado.
Quando você tem um site, você vai botar a tua opinião da forma que você desejar realmente, e você pode compartilhar ela no Facebook, pode permitir que as pessoas comentem usando o login do Facebook. Não, não tem exatamente nada de errado com essa situação. Mas o que a gente está querendo botar aqui para você é que a partir do momento que você tem o teu site, o teu domínio próprio, você vai poder vender ou anunciar anúncios do Google na rede de AdWords, participando como rede de conteúdo. Você, vamos dizer que vou dizer o próprio exemplo do Guanabara. De tempos em tempos ele fechava patrocínios esporádicos para o site dele. Então era uma empresa de curso de São Paulo que comprava o banner principal da home e comprava uma inserção em que ele ia falar sobre algum assunto específico.
Mas isso ainda tem, se as pessoas
isso
podem
ainda
no Facebook
fazer.
O cara pode falar, não, quero uma publicação no seu Facebook disso. Isso.
Pois é, mas mesmo essa publicação ela não vai ter o mesmo valor do
não,
que um post
não.
Ou uma página num site.
Por conta da indexação.
Exatamente. Vou dizer o seguinte.
Eu tô só fazendo o contraponto.
Claro, claro, não, sem dúvida. Vamos dizer um exemplo, o Guanabara fez um post falando de um plano de hospedagem da Hostnet, que é super legal. Ele fez o post. Aquele post, ele gera para o site da Hostnet uma valorização, porque ele está apontando link e gerando conteúdo que aponta para o site da Hostnet.
Uhum.
Se ele fizesse esse mesmo post e postasse no Facebook, ele não ia ter valor nenhum de indexação para a Hostnet, porque como o Google não vai indexar o Facebook, aquele link também não vai contar nada para a Hostnet. Então, você ter o teu site, ter a tua propriedade na internet, ela te garante que o que você vai anunciar, como você vai usar comercialmente a tua opinião, seja um lucro aferido para você e não para terceiros.
Outra questão que a gente também levantou aqui é que, de uns tempos para cá, o Facebook mudou a forma que ele exibe o conteúdo que você coloca na sua fanpage. Ou seja, você tem lá 10 mil fãs e ele exibe para uma porcentagem muito pequena. Você tem que pagar para que as pessoas vejam. Primeiro ele deixou todo mundo encher a página. Aí agora você tem que pagar para impulsionar aquele post que você coloca.
Eu vejo isso constantemente.
Isso é uma limitação. Quem administra a página no Facebook sabe que não está atingindo o número máximo que você poderia alcançar. E é uma coisa que as empresas vêm discutindo. O quanto vale a pena em pagar esses... pagar para impulsionar a visualização ou não?
Sim, o que está acontecendo é o seguinte: antigamente, hoje você tem uma fanpage de, sei lá, 50 mil pessoas que curtiram. Isso não garante 50 mil pessoas vendo o seu conteúdo. O que o Facebook faz é o seguinte: ele vê mais ou menos uma média. Ah, olha, de 50 mil, quando 1000 pessoas visualizarem, eu vou tentar incentivar ele a me impulsionar. Então você recebe uma mensagem privada no Facebook dizendo, olha só, você já teve um aproveitamento de 95% em relação ao que normalmente é. Você não quer dar um impulso nesse negócio? Me dá dinheiro aí. E isso está afetando muito a visualização. A gente está comprovando isso aqui na Hostnet. Está tendo uma redução.
E a gente começa a contestar até que ponto vale um esforço de você movimentar toda uma fanpage para ter uma visibilidade baixa ou ter que pagar para ter uma visibilidade alta.
É isso aí.
A gente aqui acabou falando como se todo mundo soubesse que a exibição de uma fanpage não atinge todos os usuários.
Uhum.
Que eu acredito que nem todo mundo sabe disso. Porque isso foi uma política recente.
Sim, é bem recente.
O Facebook até então, antigamente, mostrava tudo que a fanpage colocava. Então, essa é uma outra ponto de quando você pega uma ferramenta totalmente proprietária como é o Facebook e condiciona a tua presença a ela. As políticas, além de você não ler, também é inútil ler, elas mudam a qualquer momento. O Facebook é um serviço gratuito, então eles têm o direito,
sim,
da forma que eles acharem, de tentar monetizar a ferramenta deles. O Facebook fez IPO tem um ano e meio, e depois desse IPO ela precisou provar o mercado em que ele era uma ferramenta que podia fazer dinheiro.
Sim.
E desde então eles vêm adotando várias práticas para tentar impulsionar o quê? As empresas a gastarem o dinheiro no Facebook. Não que isso seja errado. A única coisa que a gente está querendo apresentar aqui é te deixar consciente do que está rolando para que você possa usar da melhor forma possível, tanto o site como o Facebook.
Só puxando o gancho do que você está falando, eu estava vendo uma discussão na semana passada em relação à monetização do YouTube. Nós vivemos há um ano e meio atrás, até pouco tempo, o crescimento de vloggers, os caras que ganham a vida fazendo vídeos no YouTube. E isso é visto que tem muitos aí que estão ganhando bastante dinheiro. Até os que estavam ganhando bastante dinheiro já se começaram a declarar que já estão ganhando um pouco menos. Porque, as empresas já estão pagando um pouco menos para o YouTube. Outra, o YouTube já está dando um pouco menos para quem produz e um pouco mais está guardando para ele. E aí você fala assim, mas isso não foi definido? Isso foi definido, mas pode mudar a vontade do Google, que é quem controla isso tudo. Então, é verdade que as coisas podem mudar do dia para a noite e você, sei lá, fazia X antes, agora você vai fazer X menos tanto. Então, você tem essa redução sem aviso prévio e você não tem do que reclamar, você não tem como reclamar desse tipo de coisa. Então, depois de tudo isso que nós já levantamos, vamos tentar fazer um exercício aqui. Eu sei que não existe a maneira certa ou maneira errada, cada um tem sua própria maneira, mas depois de tudo isso que nós já apontamos, que eu espero sinceramente que a gente tenha colaborado com você, porque como o Cauê falou, muita gente não sabe qual é a nova política de exibição, de postagens, etc. Tomara que a gente tenha dado o nosso centavo de colaboração para você. E agora nós vamos tentar fazer, assim, um passo a passo de qual é a maneira que nós recomendamos para que seja utilizada as redes sociais de uma maneira coerente, ou será que... Vamos tentar pensar numa maneira, numa fórmula para que você ou adote ou, pelo menos, raciocine nesse sentido. O que você está pensando aí? O que seria a melhor maneira do cara impulsionar o conteúdo dele, mantendo a indexação, mantendo algum tipo de ganho para ele que produz o conteúdo, em vez de ser só usado? Qual é a melhor maneira que você imagina aqui? Como é que a gente vai...
Então, acho que a gente pode Aí quem tá do outro lado pode começar a falar, tá bom, esse cara ele tá começando a dizer que o cara tem que ter um site e que o Facebook não garante isso, não garante aquilo. Isso não tem nada a ver. Como ele falou no começo, tem maior parte dos internautas hoje assimilam o Facebook como parte da internet, como se fosse a principal ferramenta da internet. Então, se eu tô na principal ferramenta, eu tô satisfeito.
Ah, vai ter, certeza.
Aí, assim, só para deixar claro que a gente não tá fazendo aqui dizendo que você não tem que estar no Facebook, que você não, beleza.
Mandando apagar sua conta
não
amanhã,
tem, não
né?
Tem, não. Como, não tem como a gente falou aqui, tá todo mundo no Facebook. Então, se tá todo mundo lá, existe um canal para você pescar. E no nosso caminho que a gente entende é que o Facebook, ele propicia uma excelente pescaria. Tem bastante peixe no Facebook, então você pode usar ele de forma inteligente para alavancar as suas campanhas ou para alavancar os seus produtos. E isso você vai fazer o quê? Fazendo a interação do conteúdo bem elaborado que você criou com chamadas inteligentes dentro do Facebook que te carreguem para o teu site e que no teu site você consiga fazer análise de navegação do cliente, tentar vender os produtos que você quer para o cliente ou esboçar a tua opinião de uma forma profissional. Então, a gente
sem perder aquele cliente que entra lá no Google e digita, sei lá, eu vendo panela.
Exatamente.
Se eu entrar no Google e digitar panela, eu não vou achar o seu perfil no Facebook que está vendendo panela. Isso vai ser dificultado. Na verdade, o conteúdo ele não vai buscar. Talvez se a sua página se chamasse Especialistas em Panelas, ele vai encontrar, mas o conteúdo não é. Então, qual seria o ideal para... Eu vou produzir meu conteúdo e onde eu vou colocar o meu conteúdo em primeiro lugar? No Facebook ou em um site?
Então, primeiramente, o certo seria você colocar no site. E você criar chamadas, que às vezes você não precisa nem botar o conteúdo inteiro no Facebook, porque quem lê Facebook também não tá afim de ler.
Exatamente.
Textos complexos e bem elaborados. Então você vai chamar chamadas em que tentem trazer o usuário para o teu site e que tentem convencer a opinião. Essa é a forma básica. Mas também o Facebook, ele, como você falou, não tem nada de errado você querer alavancar determinada opinião sua fazendo links patrocinados dentro do Facebook.
Inclusive pagando.
Pagando.
O tal do alavancar que ele te indica, você pode alavancar, você paga, mas você está pagando para mostrar um conteúdo que está indexado lá também. Você está tirando para todos os lados, você está se cercando por todos os lados.
E se você paga para ter acesso a pessoas em que você não consegue falar normalmente e que... A partir do momento em que aquele pagamento ele se converte em um usuário, que ele vai para o teu site, então você está comprando algo realmente palpável, que é um visitante. E quantos visitantes você precisa para chegar no teu objetivo? Qual o teu objetivo? É vender? Teu objetivo é ser lido? É aparecer? Então, não tem nada de errado você usar campanhas no Facebook, você propagar o conteúdo que você já tem no teu site dentro do Facebook. Mas uma coisa eu vou te falar, assim, empresas que sabem usar as mídias sociais, elas não vão estar só no Facebook. Elas vão usar o Facebook para alavancar.
O Facebook não é estratégia, é parte dela.
Exatamente. Tem muita gente querendo ser especialista em mídias sociais, né? Legal. Acho que para você ser especialista em mídia social, você tem que ser um cara bom de marketing.
Sim.
E no marketing, o que sempre funcionou foi você contar histórias interessantes. Então, o que as pessoas estão querendo? As pessoas gostam da história. Então, eles querem, se identificam com uma empresa que conta uma história interessante, que consegue encaixar a história dentro do seu produto. E o Facebook permite pessoas que não chegaram no teu site verem parte dessa história. Porque essa história ela tem que ter início, meio e fim.
E quanto mais interessante você tornar a sua postagem na rede social, mais compartilhamentos você vai ter, mais pessoas interagindo e os amigos dessas pessoas estão vendo que você está interagindo. Isso é uma maneira de divulgar também.
Certamente.
É importante que você teste formatos de conteúdo também. O que vale mais a pena? Eu fiz uma postagem, tem um texto legal. O que vale mais a pena? Pegar o link e colocar diretamente, fazer uma imagem e colocar essa imagem com o link para ele ler mais. Será que vale a pena você preparar um vídeo chamando para a pessoa ler? Isso não tem fórmula. Isso é o que cada um... cada perfil, cada nicho gosta de um tipo de coisa. Então, produza dessa maneira. Então, tenta criar um conteúdo indexável, que vá te monetizar e vá oferecer o conteúdo de qualidade. Divulgue nas redes sociais da melhor maneira possível, né? Tenta entender qual é o formato que seu público gosta mais e tenta conseguir com esse formato o maior número de curtidas, de compartilhamentos, de interações, porque dessa maneira a política de exibição, ela não interfere nesse sentido. Se eu sou, por exemplo, se eu escrevi alguma coisa em uma página de um produto e tal, e eu sou amigo do Cauê, provavelmente o Cauê vai ver que eu interagi com essa marca. Então, automaticamente, ele também é impactado por esse tipo de coisa. Então, é bem claro que a gente deixa aqui que você não pode concentrar o seu conteúdo em um serviço ou um plano ou o que quer que seja que não está deixando o seu conteúdo na sua mão. Quando o Cauê levantou a coisa do Guanacast, do Guanabara.info e tudo mais, eu na verdade, o que eu comecei a perceber é que eu não conseguia mais produzir conteúdo naquele formato, né? E eu tava tendo cada vez menos gente lendo e tudo mais. E acabou que, concordo com ele, eu abandonei um formato de conteúdo que é meu, que tava na minha mão, para um conteúdo que eu tô escrevendo poucas coisas, sem muita profundidade. E que a Lisane levantou.
Do empobrecimento.
Se eu coloco profundidade, ninguém curte, mas isso é uma característica do meu público. Isso é uma característica das pessoas que são minhas amigas, que curtem aquilo que eu produzo.
E também do meio em que você tá. Quem tá no Facebook tá procurando coisa rápida. Quem vai ler um blog já quer ler algo mais estruturado.
Um modelo que eu tô tentando, que eu tô experimentando atualmente, é o modelo de vídeos. E eu tenho visto que tá engajando bastante. A coisa de ter um vídeo lá, o cara aperta e esse vídeo vai pro o cara assiste esse vídeo e tudo mais. Mas em todo momento, dentro desse meu vídeo, eu digo, olha, acessa o site www.tal, acessa o site, vai lá, porque você vai baixar o pacote desse vídeo, vai ter um complemento no site e tal. E aquele conteúdo tá sobre meu, né, tá sobre o meu controle, e isso o Facebook não pode tirar de mim. Ele pode tirar a divulgação que eu tenho, mas o meu conteúdo ele não pode me tirar.
Tem milhões de pessoas fazendo excelentes trabalhos com o Facebook. O Facebook é realmente uma excelente ferramenta. Só para deixar bem claro que a gente não está querendo criar aqui um conflito entre Facebook e site. São coisas complementares.
Então é isso. Acho que a gente conseguiu levantar os tópicos que a gente estava conversando. Aquilo que nos incomodava, aquilo que nos afligia, nós conseguimos desabafar aqui. Eu espero mais uma vez que tudo isso que a gente está falando aqui não seja tomado para possíveis agressões e tudo mais. A gente está fazendo da maneira de tentar ajudar, de tentar abrir os olhos, de tentar conscientizar. Todo dia, não todo dia, mas constantemente, tô dizendo o meu caso aqui, o Cauê sempre senta comigo e fala assim, pô, Guanabara, vamos ter que voltar com o site, vamos produzir de novo, vamos fazer o podcast. A gente voltou com o Hostcast por conta disso, a gente tá voltando com o Guanacast por conta disso. Então, assim, é importante o Cauê conversar comigo, eu conversar com o Cauê, a Lisane também tá sempre conversando. Então, assim, talvez essa pessoa que tá ouvindo, você ouvinte, não tenha um amigo que possa te alertar em relação a isso. Todos os seus amigos estão lá no Facebook botando um monte de foto de gatinho e não sei o quê. Então, abre seu olho, principalmente se você é produtor de conteúdo, se você depende da venda dos seus produtos para isso. Então, eu acho que a gente tentou alertar e tentar mostrar uma maneira que nós julgamos o mais adequado para esse tipo de coisa. Sinceramente, espero que tenhamos ajudado. Se você acha que foi totalmente inútil, ótimo, é a opção que você tem. Mas eu acho que a gente fez na medida do possível para auxiliar quem...
A gente reparou algo que até nós estávamos fazendo, no seu caso, e agora a gente está, depois de uma conversa, a gente resolveu dividir com outras pessoas.
Nós estamos compartilhando, como diria no Facebook, aí, né?
Então, a internet é assim, né? Você vai vivendo e vai criando teorias e ver o que funciona ou não.
Eu acho que eu tento ficar por fora, tentando entender o que as pessoas estão... o que está se passando na cabeça do ser humano, né? E realmente o Facebook é uma ferramenta que mexe muito com o ego das pessoas, que as pessoas se sentem... Eu lembro sempre de uma vez estava viajando para o exterior, e tinha um amigo meu americano, ele me chamou para um churrasco na casa dele. E o Facebook ainda não era a febre que era no Brasil. E no churrasco tinham vários outros amigos desse meu amigo. E uma menina, no final do churrasco, veio: ah, qual o Facebook de vocês? E a gente não tinha Facebook, não usava ainda. Aí ela olhou pra gente: vocês não têm Facebook?
É ter, né?
Olhou pra gente. Aí o meu amigo americano falou, ah, a gente é amigo, a gente não precisa de Facebook para manter a amizade. Ela olhou pra gente e falou, oh, Facebook is my life.
Porra.
E aos poucos você vai vendo isso acontecer cada vez mais no Brasil, né? Assim,
é verdade.
As pessoas... E um outro problema que a gente não chegou a abordar muito aqui das redes sociais é que as pessoas têm um temperamento ácido.
E
demais
é macho,
pro Facebook. Porque é muito, muito fácil você tocar o pau, é muito fácil você falar mal, às vezes sem pensar mesmo, de espontâneo no Facebook.
Mas
né?
Acho que isso o não
Facebook
é Facebook, não.
O Facebook propicia um drama.
Propicia,
né?
O drama.
Eu acho que não é o Facebook.
Tempestade em copo d'água.
É a internet que faz isso. Lembra do blog? A gente recebia uns comentários bizarros lá
no Facebook.
O Facebook é muito mais.
Ah, não, isso só potencializou, porque agora tá liberado pra todo mundo. Mas isso eu acho que é uma questão de.
Porque no blog você tá na sua casa, então rola talvez um certo respeito, não?
Tem muito não. É, você não viu o que eu passava. Então é isso, galera. Terminamos?
Terminamos.
A gente se encontra no próximo HostCast com mais um assunto interessante sobre tudo aquilo que envolve hospedagem de sites, redes, convivência digital e tudo mais. Um abraço e até a próxima.